O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. A nossa conversa de hoje é com o Rui Lima, professor associado com a agregação do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, coordenador do Grupo de Investigação em Engenharia e Gestão Industrial do Centro Algoritmi, foi diretor do curso do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial, membro da equipa diretiva do programa doutoral em Engenharia Industrial e de Sistemas. Nos últimos anos tem exercido funções como membro eleito do Conselho de Escola da Escola de Engenharia da Minho, como líder da iniciativa para a inovação pedagógica desta escola e como membro do Centro para a Inovação e Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem. Além de tudo isto, foi o primeiro distinguido do Prémio de Mérito na Docência da Minho, prémio este anunciado nos 51 anos da instituição e que destaca práticas letivas inovadoras e a ligação aos estudantes. Professor, feitas as introduções, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho IID. Em primeiro lugar, acaba por ser aqui um bocadinho a pergunta da praxe, qual é o significado de ter sido o primeiro a receber esta distinção do Prémio de Mérito na Docência?
Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite também. É uma honra enorme, claro, ser o primeiro. Acho que seria sempre, né, mesmo que não fosse o primeiro, mas é óbvio que tem um significado especial. Não é bem o prémio, não são os prémios que me movem, é mais a possibilidade de ter reconhecimento para algo que tem sido feito ao longo dos anos por uma equipa grande de colegas que nos temos sentido motivados para fazer coisas de forma diferente. Então acho que é mesmo isso. Ser o primeiro, acho que é importante é que...
Acaba por ser um marco.
Sim, é um marco, exato. E é importante é que exista este prémio, que até agora não tinha sido atribuído, e que a partir de agora ele se torne uma norma para a universidade. Acho que isso é muito, muito importante mesmo.
Até porque quando recebeu o prémio, eu estive a ouvir as palavras do professor e falou precisamente disso, do caminho que tem vindo a ser feito pela universidade nessa inovação até das práticas pedagógicas, um caminho que ainda tem de continuar a ser calcorreado, tem de continuar a ser feito. Consegue-nos falar um bocadinho do que já foi feito e do que acha que ainda se pode fazer?
É interessante porque a universidade, às vezes para nós que estamos dentro da universidade não nos apercebemos muito bem, mas a universidade é reconhecida lá fora e uma das áreas em que é reconhecida, sem dúvida, é a da inovação pedagógica. Isso tem a ver com aquilo que os docentes fazem no dia-a-dia, na forma como interagem com os estudantes e muito trabalho que tem sido feito explicitamente para ajudar os docentes a desenvolverem-se também, mesmo no âmbito do Centro IDEA. E isso tem acontecido ao longo do tempo, pelo menos desde 2017, com grande ênfase. Então, são coisas que já acontecem, já há esse reconhecimento da instituição, mesmo do lado de fora. Então, acho que faltava isto, que era criar este prémio. É uma das coisas que faltava. O que é que falta mais? Falta muito, porque eu acho que nós podemos sempre melhorar. Então, e a inovar, é sempre possível inovar e melhorar. E,
portanto, estamos num tempo em que é tudo muito rápido e tudo consumido com muita facilidade.
Sim, e nesse contexto até as novas tecnologias estão a aparecer. Ainda há pouco eu estava a conversar com uma colega e ela estava a dizer que às vezes é overwhelming, usando esta expressão em inglês, mas que é
assoberbador.
Exato, é muita coisa, muito rápido. E que nós como docentes também temos de ser capazes de lidar com isso e de nos atualizarmos, atualizando não só do ponto de vista da investigação, mas também do ponto de vista daquilo que fazemos na prática docente com os nossos estudantes, criando oportunidades para eles se desenvolverem de forma mais autónoma e motivante, e porque eles também têm muitos inputs, há muita coisa a puxar por eles, muita coisa diferente, então nós também nos cabe a nós encontrar as formas que vão resultando melhor com os estudantes e que nunca é igual. Todos os anos nós temos experiências diferentes e temos estudantes diferentes E isso também é, pelo menos para mim, é super motivador, essa diversidade, essa possibilidade de ir fazendo as coisas de forma diferente e adaptando.
E nesse dia em que recebeu o prémio, falou precisamente disso, da aproximação aos alunos e que os alunos pedem mais abordagens diferentes na pedagogia, uma aproximação também entre o professor e o aluno. Sente isso também, esse feedback por parte dos seus alunos em específico? O que é que lhe vão dizendo?
Sinto, eu não sei se isto é uma regra para a universidade como um todo, mas eu acho que se sente mais na Universidade do Minho esta alguma proximidade entre os estudantes e os docentes. Nós, ou eu pelo menos, nós na nossa área de engenharia e gestão industrial sentimos sem dúvida, portanto há uma proximidade grande e nós estamos abertos a essa proximidade, o que nos ajuda também a ir criando, percebendo melhor o que é que está a acontecer e eventualmente ajustando algumas práticas. Mas isto não é uma coisa só de agora também. Aliás, isto se calhar foi uma das principais motivações para eu começar a fazer de forma diferente, porque também não fui só eu, mas éramos um grupo de 5, 6, 7, 10 colegas que nos fomos juntando e que queríamos fazer algo que estivesse mais próximo da prática profissional. E aproximando foi algo que nós fizemos mesmo, fomos à procura das empresas, no nosso caso é engenharia e gestão industrial, portanto faz sentido ir à procura das empresas, e puxando projetos que são reais com empresas, e portanto acho que foi algo que nos foi motivando e com essa ideia de criar essa diferença, portanto fazer algo que era mais motivador para os estudantes, mas que era super relevante e que lhes dava uma oportunidade de aprofundamento que não existe quando nós simulamos coisas às vezes dentro da sala de aula.
O contacto com o mundo do trabalho. Eu, por acaso, tinha aqui essa nota porque o professor disse que tem estado mais focado nesse projeto de interação com empresas e os alunos também têm dado essa resposta porque, de facto, uma coisa é aprender, uma coisa é a teoria, outra coisa é aplicar na prática. Isso também tem sido bom para os alunos e motivador?
Nós temos dois marcos, acho que foi muito grandes. Há outras coisas a acontecer, mas eu vou pegar nestes, sem querer descurar outros, que é no primeiro ano, primeiro dia de aulas, há um projeto para os alunos começarem durante o primeiro semestre. E isso para um aluno de primeiro ano, às vezes, não é de primeiro ano só, é de primeiro dia de aulas, né? É assim meio
overwhelming.
É assim meio impactante, claro. Mas nós damos o apoio necessário até eles se ajustarem. E depois o projeto que agora é de primeiro ano de mestrado, de primeiro semestre, que é com empresas. E portanto, é interessante que nós começamos a perceber ao longo do tempo, o do primeiro ano aumenta a identidade dos estudantes com a própria instituição e com o curso, e cria-lhes uma certa adequação, não é adequação o termo se calhar, mas ajustam-se ou aprendem a trabalhar em abordagens que são diferentes.
E portanto, se calhar até percebem o que é melhor para eles na vida futura,
sim,
profissional.
Sim, além disso. E além disso, ficam preparados para, ok, isto vai ser diferente. E há momentos em que vai ser diferente. Então, é quase um momento de aprendizagem também para os processos de inovação de pedagógica. E depois, no primeiro ano de mestrado, esta ida às empresas uma vez por semana para realizarem projetos que estão ajustados aos resultados de aprendizagem esperados. Portanto, eles não estão a fazer um projeto apenas para a empresa.
Só porque sim, também.
Exato. O projeto tem que contribuir para a aprendizagem deles, que é o grande foco das aprendizagens baseadas em projetos, é que o projeto é um meio de aprendizagem, não é um meio apenas de aplicação de conhecimentos. E esses projetos com empresas levam a isso, que é, eles têm, sei lá, neste momento se calhar estão a falar com um operador de uma máquina e a seguir estão a falar com o diretor industrial e depois podem estar a falar com o CEO da empresa, que até se calhar estão numa reunião em inglês. E estas diferenças de estilos de comunicação e de formas de lidar com aquele...
E de poderem passar por vários setores.
E de passar por vários setores, portanto, são experiências espetaculares, eu acho. E muito interessante também que as empresas até... elas não recebem soluções de chave na mão, que é outra coisa. Então, porquê é que elas se mantêm? Elas mantêm-se principalmente porque passam a conhecer os estudantes, que estão, quer dizer que é uma oportunidade também, eventualmente, de contratação mais à frente, ok? De procura de talento, etc., mas também porque tem ideias novas, diferentes, que quem está lá dentro no dia-a-dia já, às vezes já não as consegue ter tão facilmente, né? Precisa de sair para conseguir, e os estudantes trazem
porque
isso.
Porque vem alguém de fora da caixa,
exatamente,
de outro lado, que...
A pensar de forma diferente, sem receio de dizer muitas asneiras, pelo menos, porque nós também os preparamos um bocado para isso, para eles serem capazes de... pensado diferente porque as empresas querem isso, ok? Mesmo arriscando um bocadinho às
diz,
vezes...
Diz o velho ditado que quem está de fora racha lenha, não é? E às vezes o aluno vem, vem de fora, vem sem vícios, entre aspas, não, não usando o termo propriamente dito, mas se calhar isso também ajuda sim, a pensarem de forma diferente.
É mesmo isso, quer dizer, coisas às vezes tão simples como usarem separadores entre as linhas de montagem, porque fez sentido há muitos anos e nunca mais pensaram naquilo. E há um estudante, porquê que tem aqueles separadores ali, tipo biombos? Ou, olha, não sei porquê, mas no dia seguinte já lá não estavam, porque perceberam.
Porque era assim porque e ninguém tinha pensado
exatamente,
nisso.
Exatamente, que é algo que acontece no nosso dia-a-dia muito.
E o que me parece é que as empresas depois também têm esse retorno positivo desta interação. Também têm sentido muito isso
tem,
na universidade?
Têm, porque é muito comum as empresas até, sei lá, já me aconteceu estar a entrar numa empresa no ano seguinte na renovação do projeto e a empresa dizer-me, olha, ainda ontem tiveram aqui os alunos do ano passado porque nós chamámos para eles virem ver o que nós fizemos e temos muito
criam
isso.
Essa ligação já criam, fora da UMIN.
Criam ligações já fora, portanto o projeto tem isso, quer dizer, faz, dá-lhes uma oportunidade de sair para fora do curso e das fronteiras, vá lá, da universidade. Mas mantendo este contacto com os docentes, com os colegas, quer dizer que há ali um momento também ainda algo protegido de interação e de aprendizagem, que é fundamental.
Há quanto tempo é que isto se faz, esta interação com as empresas?
Desde 2006, se não me engano foi a primeira vez.
Quase
2005,
20 anos.
2006. Sim, estamos a fazer 20 anos. Acho que foi o 20º projeto.
Eu acredito que inicialmente a UMIN tinha de sair e os próprios professores à procura das empresas, mas que agora, se calhar, até ao contrário, e são as empresas que vos vêm bater à porta.
Agora é espetacular porque são empresas onde estão os nossos antigos alunos que já vêm falar connosco e percebem como é que funciona o projeto e porque estão interessados em ter algum apoio e ideias diferentes para aquilo que estão a fazer.
Em termos de abordagens futuras, alguma ideia em mente? Não só do professor, mas talvez até de um grupo de trabalho?
Esta ideia dos projetos vai-se manter sempre. E na engenharia ela é muito forte, está embebida nos próprios currículos. A ideia de haver pelo menos um projeto por ano. Os projetos não são todos iguais, portanto esta é uma experiência específica e se formos a outros cursos vão ser algo diferentes, mas isto vai se manter de certeza. Depois há ideias de criar projetos mais interdisciplinares, portanto curriculares, mas ligando vários cursos e portanto isso vai acontecendo, mas eu acho que era interessante estruturar isso e tornar isso quase que para todos os estudantes, okay? Porque é muito difícil gerir algo tão interdisciplinar. Mas essa é uma das ideias. Claro que muitas outras coisas vão acontecendo, porque não é só projeto, inovação pedagógica, é óbvio, e sem dúvida agora a ligação à inteligência artificial e aos LLMs e a possibilidade de trabalhar isso tanto do ponto de vista ético com os estudantes, mas também do ponto de vista da aprendizagem e perceber-se bem o que é que se pode fazer.
Quais são as barreiras e o que é que dá para ser feito, no fundo?
Mas trabalhar isso não vou dar resposta, não é? Não
poderia. Sim, até porque ainda há muito
para ser feito. Muito para trabalhar, mas isso é algo que estamos a fazer muito ao nível da preparação dos docentes. Portanto,
acredito que isso até esteja a ser transversal a vários setores, de todas as universidades.
Exatamente, e a todas as áreas. Nós também estamos a trabalhar isso na ARCUS, que é a aliança europeia em que a Universidade do Minho está incluída. E, por exemplo, a próxima Summer School de Inovação Pedagógica vai ser baseada na ideia da utilização da inteligência artificial para os docentes utilizarem.
Tem sido um assunto também muito em voga nos dias que correm. Professor, eu gostava agora de personalizar um bocadinho e de pessoalizar um bocadinho, uma vez que está ligado à Universidade do Minho desde 1995. Portanto, são 30 anos de casamento, no fundo. Consegue falar-nos um bocadinho desse percurso já longo?
Posso falar um pouco, não é que me sinta muito à vontade para pessoalizar, mas pronto, entrei na Universidade do Minho numa fase em que acho que a universidade estava a crescer muito, com muita contratação de muitos docentes.
Até para percebermos isso
sim,
também.
Sim. Vindo na altura da Universidade do Porto, mas pronto, houve ali uma fase em que entraram muitos colegas. Eu acho que os anos 90 foram de expansão da universidade.
Um boom,
exato. E depois foi fazer o doutoramento, avançar e foi interessante que, isto ligando à ideia da inovação pedagógica, o momento em que termino o doutoramento, para mim é um momento, ok, agora tenho que aprender a ser melhor professor. E foi interessante porque coincidiu com o início de uma preparação para o processo de Bolonha, em que houve também muitas oportunidades de formação aqui, e eu fui aproveitando o melhor que pude essas oportunidades, inclusive com colegas internacionais de renome, como o professor Richard Felder ou Peter Powell.
Ou seja, esteve envolvido diretamente nessa conversão para a Bolonha.
Exatamente. E em momentos grandes de aprendizagem, vai lá, nessa conversão. Na altura também estava ligado à direção de curso, quer dizer que ajudei também a fazer a reestruturação, mas não era eu que estava à frente. E depois passei para a direção de curso e, portanto, fui melhorando a partir daí. Foi interessante que a nossa transformação para PBL teve sempre uma preocupação grande, que era investigar sobre aquilo que fazíamos para conseguirmos ter argumentos suficientes para dizer isto funciona. E nos anos 2000, vá lá, eu acho que agora as pessoas parece-me que já duvidam menos, muito menos, e há muitas evidências científicas sobre o facto da aprendizagem ativa funcionar, mas nos anos, sei lá, 10 anos atrás ou algo do estilo, não era assim, então havia uma preocupação muito grande.
Ainda havia alguma dúvida, alguma incerteza.
Se devíamos fazer ou não, e a carga associada, etc. Então esse momento também foi de investigação sobre as próprias práticas, e isto é algo que nós às vezes não tornamos claro, que é nós aprendemos fazendo investigação. Então nós não aprendemos só porque passamos processos de formação, mas também quando estudamos aquilo que estamos a fazer e lemos e investigamos e escrevemos e temos que nos colocar em avaliação perante os pares, nós estamos a aprender também com isso. Então acho que isso criou essa oportunidade que eu e outros colegas nos desenvolvermos. E depois começámos, acho que essa investigação fez com que de fora da universidade vissem o que estávamos a fazer e comecei a ser, eu e outros colegas, claro, a ser chamados para ajudar outras universidades a implementar abordagens inovadoras.
Isso e fez, aplicar o vosso conhecimento,
exatamente,
claro.
Exatamente, no fundo é uma forma de transferência de conhecimento, que não acontece só às vezes com as empresas, mas também acontece entre as universidades. Isso fez com que eu não parasse a partir daí, porque acho que era algo importante tanto para mim como para a universidade e para os estudantes em geral, na minha forma de ver.
Já percebi que não vai parar projetos de futuro, o que é que anda por aí?
Não, vou continuar. Eu estou muito ligado à inovação pedagógica na Arcos, estou ligado à inovação pedagógica na universidade através do Centro IDEA. Também na Escola de Engenharia e, portanto, para já não... ainda no EPIC, que é um outro projeto em que a Universidade está envolvida, e, portanto, vamos continuar em frente, sempre fazer mais.
Já diz a música, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Professor Rui Lima, Prémio de Mérito na Docência na Universidade do Minho, o primeiro professor a receber este prémio que destaca práticas letivas inovadoras e a ligação aos estudantes. Muito obrigada por ter estado à conversa com o Minho e ID. Foi um gosto. Nós estaremos de regresso na próxima semana.
Muito
até
obrigado.
Lá.
Boa tarde.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.